Poesia realmente, ela penetra na nossa vida numa dimensão tal que realmente nos emociona, nos comove, tanto a poesia quanto a música, né? Mas nessa noite de a gratidão ao nosso Deus, eu quero trazer uma breve reflexão num salmo. Aliás, ao longo desse semestre todo, nós trabalhamos alguns salmos numa série de mensagens. E hoje eu estava revendo as minhas anotações e quantos salmos, desde o primeiro domingo de agosto, nesse segundo semestre, quantos salmos a gente pôde compartilhar com vocês aqui. E, por incrível que pareça, apenas 12 salmos. E com esse que eu encerro essa pequena série, 13 salmos. Nem 10% do livro dos Salmos, que são 150 Salmos. Isso é uma boa coisa, porque o ano que vem a gente pode voltar à temática do livro de Salmos, que tanto nos fala ao coração. E visto que a tônica do culto desta noite é gratidão e louvor a Deus, eu não poderia encerrar esta série senão escolhendo um salmo de ação de graças. Dentre os vários que nós temos no livro dos Salmos, do Saltério, eu escolhi um salmo pequeno, muito conhecido, que é o salmo de número 100. Por favor, abra aí na sua Bíblia o salmo de número 100, página 542 do Antigo Testamento. Salmo muito bonito, muito lido nas nossas liturgias. Mesmo assentados, vamos ler todos juntos esse salmo numa única voz, todos juntos? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração. Um salmo de apenas 5 versículos. Entretanto, um salmo que tem 7 imperativos, 7 ordens, 7 convocações eloquentes, para que eu e você louvemos a Deus e rendamos-lhe graças. 7 ordens que nós encontramos neste salmo tão pequeno e que tem a ver com tudo aquilo que a gente está fazendo aqui nesta noite, com tudo aquilo que a gente faz também durante a semana. É uma convocação para o louvor ao nosso Deus. E esses imperativos, eles nos ajudam a responder três perguntas, muito simples. Três perguntas que ele didaticamente nos ajuda a responder. A primeira pergunta: quem deve louvar ao Senhor? É a primeira pergunta que vem à nossa mente quando a gente lê este salmo. E ele mesmo responde no verso de número 1: Celebrai com júbilo ao Senhor o quê? Todas as terras. Lá no salmo de número 96, nós encontramos também a mesma verdade. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. O mundo inteiro é convocado a louvar ao Senhor. Os salmos continuamente nos lembram da soberania de Deus sobre todo o universo. Por isso, nós encontramos repetidamente tais expressões. O Senhor reina, reina o Senhor. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Reina o Senhor, regozije-se a terra. Reina o Senhor, tremam os povos. Por isso, a ordem, a convocação que nós encontramos aqui no Salmo, não se destina apenas a um grupo, a uma raça, a uma nação, mas alcança todas as etnias, todas as culturas, todas as classes sociais, todas as idades. Isso porque Deus quer ser adorado, louvado em todas as línguas, em todos os ritmos e por todo instrumento imaginável, sopro, cordas e percussão. Não por acaso, o último versículo do Saltério diz: todo ser que respira, respire, louve ao Senhor. É assim que termina o livro dos Salmos. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Então a pergunta colocada agora de uma perspectiva muito pessoal. Quem deve louvar ao Senhor? Eu, você, nós, todos. A pergunta que eu pensei aqui em colocar para vocês, ou melhor, a questão que eu coloco para vocês, é que nós precisamos sempre ter em mente que quem nos convoca para o culto, para a adoração, para as ações de graças, não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é qualquer líder. Quem nos convoca a todos para o louvor, para render graças a Deus, é Ele mesmo. Por meio do Espírito, por meio da palavra. E o fato de você estar aqui hoje é porque você respondeu a essa convocação. Então, somente aqui hoje, mas toda a nossa existência deve ser uma resposta a essa convocação que nos é feita por esse Deus. Por isso, já que o Jorge falou sobre o sentido e o significado da vida, sem dúvida nenhuma, o sentido e o significado da nossa existência, ela passa pela resposta que nós damos a essa convocação para adorar a Deus. Porque uma das causas do pecado, da queda, foi que nós deixamos de adorar o Criador. E passamos a adorar a nós mesmos. E passamos a adorar a tantas outras coisas. E olha, quando a gente não tem Deus, o único e verdadeiro Deus, aquele revelado nas Escrituras para adorar, não tenham dúvidas, nós vamos adorar outras coisas. Sempre nosso coração vai fabricar ídolos o tempo todo. A sociedade na qual nós estamos inseridos também vai produzir ídolos e nós vamos nos prostrar sempre perante eles. Por isso que nesta noite nós estamos aqui atendendo a uma convocação divina para adorar aquele que é o Criador de todas as coisas, Criador dos céus, da terra, do universo, de tudo que há, de tudo que existe, que é o nosso Criador. Então, que a resposta você não dê apenas hoje, que a tua vida seja uma constante resposta. Quem deve louvar ao Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui. Segunda pergunta que esse salmo levanta: como louvar ao Senhor? Deus não apenas quer ser adorado e louvado, Ele não quer apenas ouvir de cada um de nós o nosso muito obrigado, o nosso reconhecimento diante de tantas manifestações da bondade e da misericórdia dEle para conosco. Mas Deus é interessante, Ele fala como é que Ele quer ser adorado. Como é que Ele quer ser louvado. Com que espírito a gente deve se apresentar diante dEle. E Ele mesmo diz aqui, ó. Ele fala de uma maneira muito bonita. O salmista, ele vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor. Depois no verso 2, servi ao Senhor com alegria. Depois, no verso 4, entrai por suas portas com ações de graças. Ainda no final, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Então, a primeira expressão que a gente encontra aqui é júbilo. Celebrar é aclamar, é gritar mesmo. Esses dias eu estava revendo alguns filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Você sabe que eu gosto desse assunto. E era o dia em que Churchill se apresentou diante do rei, porque tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. Ele se apresenta diante lá, toda a população lá, Londrina, lá de... E quando eles saem assim, aqueles gritos, aqueles vivas de alegria, porque a guerra havia cessado. E eles gritavam. E olha que os ingleses são bem... Não é? Comedidos assim, mas eles gritavam. E a mesma cena quando as tropas aliadas entraram em Paris e outras cidades francesas, como eles iam gritando. A ideia desse salmo, nesse verbo, é, que está posto aqui, é celebrar e é gritar. E aí a gente que é presbiteriano fica, né, meio com dificuldades. Mas essa ideia, celebrar e aí júbilo. A palavra significa alegria intensa. Por isso esse salmo ficou conhecido como jubilate. Porque no verso 2 está dito, servi ao Senhor com alegria. A palavra aqui, servir no hebraico, nos remete realmente ao momento do culto. É claro que o nosso serviço a Deus não esgota aqui. Mas naquele momento, esse salmo ele tem esse viés litúrgico, sim. Então, tanto é que é um hino de entrada no átrio, no templo. Eu já vou fazer uma menção sobre isso, mas é servir com alegria, é adorar a Deus, é estar no ajuntamento do povo de Deus, movido por qual espírito, por qual atitude? De alegria e de gratidão. A Dona Ieda Borges, ela sempre fala uma coisa que é muito verdadeira, profundamente teológica. Todos os nossos cultos são de ações de graças. Nós estamos aqui sempre como uma segunda palavra. A primeira palavra é de Deus, que nos salva, que nos redime. A nossa palavra sempre será a segunda. O nosso culto sempre será uma resposta àquilo que Deus fez por nós. Nunca a gente se antecipa. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, o nosso culto sempre será de ação de graças pelos atos redentores de Deus na nossa vida, na história. Mas aqui ele está falando como é que Deus quer que a gente se reúna e cultue a Ele. Ele deve dizer, ele fala com alegria. E a alegria deve caracterizar o nosso culto, a nossa adoração, o louvor que oferecemos a Deus. A alegria deve ser a nota predominante do louvor, o clima que nos envolve, a atmosfera reinante. Agora, faço uma pergunta para você que me ouve aí. Para quantos de nós, sinceramente, prestar culto a Deus está associado à alegria? Será que normalmente nós pensamos na alegria como uma nota predominante no culto? Regozijo e alegria são as primeiras imagens que vêm à mente das pessoas quando pensam no culto? Vou repetir agora de modo meio pessoal. Regozijo e alegria é a primeira coisa que vem na sua mente e no seu coração quando alguém lhe diz, vamos ao culto? Que bom se essa resposta for positiva para você. Mas para quantos? Nem sempre isto é uma verdade. O Salmo fala também de ações de graças. E a pergunta é, como é que a gente tem comparecido perante o Senhor? Como xoxos, com reclamações, gemendo, entediados, como temos entrado em sua presença. É aqui que eu gostaria de fazer uma observação, enquanto meditava nesse salmo, que é um salmo de entrada, um salmo de ingresso ao templo. Geralmente, a gente faz uma oração, e ela se tornou até bastante tradicional. E eu concordo com ela, sim, não quero dizer que não concordo, mas uma oração que a gente sempre faz é a seguinte, Senhor, que ninguém saia daqui do mesmo modo como entrou, não é? Não é uma oração que costumeiramente nós ouvimos e fazemos? Que ninguém saia daqui do mesmo modo como? Mas o Salmo nos desafia num outro ponto. O Salmo nos chama a atenção exatamente para o modo como a gente entra. Qual é a atitude do nosso coração quando a gente entra aqui. Então, antes de orar para que as pessoas não saiam do mesmo modo, a gente tem que orar de um modo diferente. Senhor, que as pessoas venham para o culto, venham para a adoração ao Senhor, com as atitudes que o Senhor quer. E eu aprendi isso, sabe por quê, gente? Vocês não sabem. O pessoal do louvor, quem prega, muitas vezes a gente tem um peso muito grande. Porque às vezes as pessoas dizem assim: ah, hoje o culto não foi tão bom, eu não senti nenhum arrepio. Nossa, hoje o pastor exagerou, a banda estava um pouco alto. E às vezes a gente fica numa pressão, numa angústia que nos oprime, como se nós fôssemos os responsáveis para que vocês ficassem bem. E aí a gente tem que resgatar uma coisa muito importante: que todos somos sacerdotes. Que nós estamos aqui para adorar a Deus tanto quanto vocês estão. Então, não orem apenas pelo pastor que vai pregar, ou pela banda que vai tocar, ou pelo músico, cantor que vai cantar. Mas orem, e devemos orar, e vocês devem orar por vocês. Pelo seu coração. Como é que ele está na presença do Senhor? Como é que você veio hoje aqui adorar a Deus? Você está alegre, você está grato a Deus? Ou ainda as resistências não foram vencidas e você ainda está duro aí? Hoje pela manhã foi entoada uma canção falando de amolece o nosso coração. E às vezes é verdade, né? O coração de quem frequenta a igreja, às vezes muito tempo, está tão duro. E eu luto também com o meu coração endurecido, pedindo que Deus o amoleça, que ele me dê novamente um coração de criança. Que saiba ser surpreendido pelo Espírito do Senhor. Então, esse salmo nos fala, e fala que a gente deve fazer com cânticos, com hinos. Ele fala: entrai com cânticos, com hinos. Hinos e cânticos não podem ficar de fora. A Nova Versão Internacional diz assim: entrem em sua presença, na sua presença, com cânticos alegres. E o reverendo John Stott, no seu comentário deste salmo, ele dirá o seguinte: seria impossível fazer os cristãos pararem de cantar, especialmente quando nos reunimos para adoração. Nosso louvor seria inconcebível sem músicas. Como Deus é maravilhoso, né? E ele nos presenteia com essa coisa bonita da música. Dos mais variados tipos de músicas, né? Então, que bom que a música está aqui também. Por fim, a última pergunta que eu gostaria de trazer. Nós já vimos duas: quem deve louvar ao Senhor e como louvar ao Senhor. E finalmente, por que louvar ao Senhor? Quais são as razões do nosso louvor? Por que nos apresentamos perante Deus com alegria, com cânticos, com hinos de louvor? Quais são os motivos que nós temos para agradecê-lo e bendizê-lo? Chama a sua atenção para o verso de número 3, especialmente o primeiro verbo, sabei. Sabei, que significa reconhecei. É um saber de experiência, que nos remete àquela questão de sabor, de experimentar alguma coisa porque você provou. E é essa ideia aqui: saibam, experimentem, reconheçam. E, sem dúvida nenhuma, uma das marcas do culto cristão é que o louvor e o culto que nós oferecemos a Deus tem a ver com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente experimenta de Deus. Diferentemente dos atenienses, que adoravam um Deus sem conhecer, nós adoramos um Deus que conhecemos, porque ele nos conheceu primeiro. E o que nós conhecemos de Deus? Ele diz aqui, eu só vou mencionar. Ele fala que esse Deus que a gente adora é um Deus bom. Aqui está dito, porque o Senhor é bom. E as escrituras Repetem isso à exaustão. Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Ele nunca deixa de ser bondoso. Por isso o salmista também dirá: experimentem como Ele é bom, como Ele é bondoso. Ao longo desse ano a gente experimentou, eu pelo menos posso dizer isso, quanto Deus foi bondoso para comigo, para com a minha casa, para com essa comunidade. E você também pode dizer, em alto e bom som, que você conhece um Deus bom, bondoso. Ele também é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, cheio de graça. E esse Deus que é misericordioso, essa não é uma disposição temporária de Deus, mas é eterna. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam, e são por causa delas que nós não somos consumidos. E olha que bonito, né? Essa dupla, bondade e misericórdia. Salmo 23 vai falar que bondade e misericórdia certamente todos os dias. Por fim, ele fala que Deus é fiel, porque suas palavras e seus atos são confiáveis, porque Deus é aquele que mantém e cumpre cada uma das suas promessas, porque Deus é aquele que jamais age de modo diferente do seu caráter. Nosso Deus é um Deus fiel. E não é apenas um jargão. Deus é fiel. É algo que a gente experimenta cada dia da nossa vida. O fato de afirmarmos, ou melhor, o fato das Escrituras afirmarem que Deus é fiel, significa que toda a nossa esperança de bênçãos presentes e futuras se apoiam única e exclusivamente sobre a fidelidade de Deus. Então, por que que nós louvamos e adoramos a Deus? Por aquilo que Ele é. Por isso, C.S. Lewis diz o seguinte: louvar é o crente se encantar com a beleza do caráter de Deus. Você já se encantou com a beleza do caráter de Deus no momento de meditação, de recolhimento, quando você está diante do Senhor? E por fim, nós o louvamos por aquilo que Ele faz, pelos seus atos redentores, pelos seus atos criadores. E o próprio Salmo responde: entrai por suas portas com ações de graças. Por quê? Porque foi Ele quem nos fez. Somos criaturas, fomos criados por Deus. E adoramos o Criador, Ele quem nos fez. E a Ele pertencemos. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor. E Ele diz: Ele nos fez seu povo, Ele nos fez seu rebanho. Ele não é apenas o Deus Criador, Ele é o Deus da aliança, que nos chamou, cada um, para fazer parte dessa sua família, desse seu povo, dessa sua comunidade. Ele nos tirou da alienação. Nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um vivendo e indo para cada um canto, aqui, outro ali. E Ele nos reuniu a todos na pessoa do Seu Filho Jesus, que é o Supremo Pastor, como um rebanho. E como pastor, Ele cuida de nós, Ele guia, Ele nos conduz, Ele provê e Ele supre cada uma das nossas necessidades. A história do povo de Deus no Antigo Testamento está repleto dessa revelação de Deus como pastor. E Jesus retoma essa figura lá no João capítulo 10. E Ele vai falar: eu sou o bom pastor. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Ele falou. E Ele estava se referindo a nós. Nós éramos as ovelhas que não pertencíamos àquele aprisco. Ele fala: eu vou juntá-las.
Amém.
E é uma bênção a gente poder fazer parte desse rebanho de Jesus.
Amém.
Por que nós o louvamos? Por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito.
Amém.
Eu queria encerrar com uma palavra do grande pregador inglês Spurgeon, que disse o seguinte. Spurgeon falou o seguinte: o nosso Deus feliz deveria ser adorado por um povo feliz. Bonito, né? O nosso Deus feliz deveria ser adorado por um povo feliz. Um espírito alegre cultiva-se alimentando-se da natureza de Deus, de seus atos e da gratidão que nós deveríamos nutrir pelas suas misericórdias. Minha palavra final: queira Deus que a Igreja Presbiteriana de Moema seja um povo feliz,
amém,
alegre e grato.
Amém.
Amém.